Escutávamos, caríssimos irmãos, na primeira leitura, a história de sofrimento de uma família, de uma mãe com os seus 7 filhos, por não quererem renegar aquilo em que acreditavam. Encontravam-se sob a tirania do rei da Síria, que os queria obrigar a comer carne de porco, carne que, como sabemos, é impura, quer para judeus, quer para muçulmanos. Para nós, se calhar, não tem qualquer importância, mas para eles tratava-se de uma questão de coerência e de fidelidade ao seu Senhor e à sua fé. E não temem todos os suplícios que o rei da Síria lhes queira impor, porque sabem que a sua vida não se resume à peregrinação na terra, mas que tem uma dimensão de eternidade, porque o Senhor os há de ressuscitar. E ao testemunho desta fé e desta confiança grande no amor e na misericórdia de Deus, que nós escutávamos da boca daqueles jovens na primeira leitura da liturgia da palavra. A vida eterna, a ressurreição, ultrapassa tudo aquilo que possamos pensar e imaginar. Quando falamos de Deus, quando falamos do mistério, do sobrenatural, quando falamos da eternidade, falamos de qualquer coisa que ultrapassa todos os nossos esquemas e que não entra nos nossos pré-conceitos. É isso que não entenderam aqueles saduceus que se aproximaram de Jesus. Os saduceus eram um outro grupo do povo de Israel, tal como os fariseus, mas estes eram como que a elite, a nata social, aqueles que se dedicavam ao culto e ao serviço do templo, e que, ao contrário dos fariseus, não acreditavam na ressurreição. Aproximam-se de Jesus não para o escutar, mas para o humilhar. Aproximam-se de Jesus não de coração aberto, mas para o expor ao ridículo. E então apresentam-lhe uma vida na eternidade de acordo com os critérios que aqui vivemos na terra. Apresentam-lhe a chamada lei do Levirato, que vem na lei de Moisés, que dizia que se alguém morresse sem deixar descendência, o seu irmão devia casar com a viúva para que a descendência acontecesse. E então apresentam a Jesus uma história ridícula, uma história de 7 irmãos, também aqui 7, ou seja, uma totalidade. E todos eles se casaram com a mesma mulher, porque nenhum deles deixou descendência ao irmão anterior. Então Jesus, como há de ser na vida eterna? Como há de ser na ressurreição? Qual deles há de ser ela esposa? E Jesus diz-lhes a eles e a nós que não podemos ter a soberba intelectual de querer aplicar à eternidade aquilo que é próprio desta vida contingente e imanente. Que não podemos querer aplicar a Deus os nossos critérios tão limitados e tão humanos. Porque, como diziam os padres da Igreja, tudo aquilo que a gente diz de Deus é precisamente aquilo que Ele não é. Porque tudo aquilo que a gente possa dizer do Senhor fica sempre muito aquém do mistério e da profundidade daquele que é o nosso Deus. Temos de ter a humildade de entender que, quando falamos das coisas que ultrapassam a nossa experiência, falamos a partir daquilo que é a nossa realidade, mas que nem por sombras chega ao pórtico daquilo que nos espera. Diz o Senhor hoje que nós não estamos destinados ao cemitério e que não olhamos para a morte com o desespero daqueles que não têm fé. O Senhor não nos criou para o pó. O Senhor não nos criou para a destruição. O Senhor criou-nos para si, para uma vida de comunhão e de intimidade com Ele, que há de durar para sempre na sua luz e na sua paz. O céu, outra coisa não é, senão a presença de Deus. E a presença de Deus é qualquer coisa que é escolha nossa. O Senhor quantas vezes veio ao nosso encontro, quantas vezes bate à nossa porta e nos pede que lhe abramos e que deixemos que Ele faça parte da nossa história. Quantas vezes vem o Senhor ter connosco e nos diz, deixa que a tua vida, tantas vezes pesada, tantas vezes amargurada, tenha um cariz e uma marca de eternidade. Porque no dia do nosso batismo, o Senhor deu-nos uma vida nova. No dia do nosso batismo, o Senhor já nos ressuscitou, porque deu-nos a possibilidade de sermos peregrinos não do cemitério, mas da vida que dura para sempre. No dia do nosso batismo, o Senhor tornou-nos seus filhos e revestiu-nos da dignidade de herdeiros da promessa. No dia do nosso batismo, sem termos feito nada para o merecer, o Senhor amou-nos de tal maneira que nos resgatou das águas da morte e nos transportou para a vida que não acaba. O que Ele nos pede é que jamais percamos em nós esse dom que nos concedeu. Que jamais manchemos a veste branca com que Ele nos revestiu. E que sintamos que somos peregrinos de um Deus que nos ama tanto que ainda antes da criação do mundo já nos tinha no seu coração. Não apliquemos a Deus as nossas racionalidades, porque Deus foge-nos sempre. A fé é acreditar para além daquilo que se compreende. A fé é confiar, apesar de tantas vezes não entendermos. A fé é sabermos que Deus, que nunca nos desampara, muito menos nos deixará nos momentos difíceis da vida, e muito menos naquele que é o mais doloroso, a que chamaria o segundo parto, doloroso, mas necessário, para que a vida possa continuar, a que chamamos a morte e a que os antigos, numa expressão tão bonita, chamavam o passamento. Os cristãos não morrem, diz-nos Jesus hoje no Evangelho. Aqueles que vivem agarrados a Jesus, que bebem da sua luz, que bebem da sua vida, não morrem. Assim como não morre um bebé que passa pelo sofrimento do parto, é necessário aquela dor para que a vida possa continuar. É necessária a morte para que a nossa vida possa transformar-se e possamos continuar a viver numa outra dimensão, a dimensão de Deus, que é nosso Pai e para si nos criou. Caríssimos irmãos e amigos, não vivamos como os pagãos. Somos filhos de Deus. E o que havemos de ser ainda não se revelou, diz São Paulo. Mas aquilo que já experimentamos é tão bonito e tão profundo que a nossa vida, se fosse verdadeiramente crente nisto que o Senhor hoje nos diz, seria uma vida completamente diferente. Porque apesar dos mesmos problemas, dos mesmos aborrecimentos, dos mesmos pesos dos outros que não têm fé, a gente sabe que o poder do mal não tem a última palavra. E que mais forte que tudo é o poder e o amor daquele que nos criou e que nos quer para si. Não vivamos pesarosos, não vivamos no desespero, vivamos na confiança de quem sabe que não estamos sós, porque o Senhor, como nos dizia São Paulo na segunda leitura, é-nos sempre fiel. A Deus, que nunca nos abandona, que nos ama tanto e que nos quer para si, a Deus, que colocou pelo batismo na nossa alma as sementes da eternidade e nos tornou peregrinos do céu, a Deus, nosso Senhor, nosso Pai e nosso Rei, a Ele a honra e a glória, pelos séculos dos séculos.